cumprimento os senhores vereadores, servidores desta casa e uma saudação especial a todas as pessoas presentes no plenário. Cumprimentar também os servidores municipais, a secretária da Educação, Emanuele Unfer, e também o orador da Tribuna Livre, senhor Givago Lick. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 60ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas 37 e 38 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco as atas 37 e 38 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Atas 37 e 38 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser solicitar a leitura.
Senhora Presidente, peço a leitura da correspondência 134 e 138.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência, ofício 134 de 2022. Assunto, comunicado e suspensão das transmissões em ano eleitoral. Prezado senhor, informamos Vossa Senhoria que, por força do período eleitoral do ano de 2022, torna-se necessária a suspensão da retransmissão das sessões após a sessão plenária do dia 18 de julho de 2022, devendo retornar à retransmissão da primeira sessão plenária instalada após o decurso do período eleitoral deste ano. Ressalva-se que os áudios das sessões deste período permanecerão disponíveis no site da Câmara de Vereadores, podendo inclusive serem solicitados junto à Secretaria. Atenciosamente, vereadora Isabel Amazão, presidente. Correspondência protocolada sobre o número 138 de 2022. Assunto, encaminhamento de votos de pesar. Ilustríssimos senhores, apresentamos os votos de pesar desta Casa Legislativa Família Wappler pelo falecimento do senhor Ildemar Wappler, ocorrido no dia 16 último, membro da 7ª Legislatura, de 1983 a 1988. O ex-vereador Ildemar Wappler teve atuação parlamentar que engrandeceu esse poder legislativo. Aos seus familiares, apresentamos condolências e manifestamos desejo de que as boas lembranças traga um conforto neste momento de luto. Atenciosamente, vereadora Isabel Amazão, presidente.
Passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores quiser solicitar, está no espaço.
Senhora presidente, vereador Bode, peço a leitura da correspondência recebida 194.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 194 de 2022. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas. Relatora, conselheira substituta Heloísa Piscinini, em substituição ao conselheiro César Miola. Processo número 026-751-02.00-21-8. Decisão número 1C-0071-2022. Tutela de urgência. Executivo Municipal de Agudo. Informação número 28/2021. Do Serviço Regional de Auditoria de Santa Maria. Concessão de revisão geral anual. Vedação temporal prevista pela Lei Complementar Federal número 173/2020. Interessado, Luiz Henrique Kittel. A secretária da Primeira Câmara certifica que as ocorrências pertinentes a este processo, nessa sessão, estão abaixo consignadas. Apresentado o relatório da matéria, a conselheira relatora prolatou seu voto constante nos autos. A seguir, colocada a matéria em discussão e colhidos individualmente os votos dos demais conselheiros, em conformidade com os artigos 1º, parágrafo 1º da Resolução número 1124 de 2020 e 2º da Instrução Normativa número 7 de 2020, as quais disciplinam as sessões telepresenciais, o voto da relatora foi acolhido em sala virtual. Certifica, outro sim, que foi proferida a seguinte decisão. A Primeira Câmara, por unanimidade, acolhendo o voto da conselheira relatora, por seus jurídicos fundamentos, decide. Letra A. Converter a medida de urgência concedida no despacho de peça número 3909-720 em tutela definitiva. Letra B. Determinar ao atual gestor, com fundamento no artigo 80 do regimento interno desse tribunal, que demonstre, nas contas ordinárias de 2021 do Executivo Municipal de Agudo, o cumprimento da decisão decorrente desse expediente, devendo a mesma ser encaminhada àqueles autos, na forma do artigo 14, inciso 1º, da Resolução número 1112, de 2019, desse tribunal. Letra C. Extinguir o feito com julgamento de mérito, forte no artigo 487, inciso 1º do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 147 do regimento interno desse tribunal. Letra D. Dar ciência do inteiro teor do relatório e voto da conselheira relatora e da presente decisão ao Ministério Público de Contas, ao Sistema de Controle Interno e à Câmara de Vereadores do município. Letra E. Arquivar o expediente após o trânsito em julgado da decisão. Participaram do julgamento os senhores conselheiros Stilek, Xavier, presidente, substituta Heloísa Piscinini, relatora, e Renato Azeredo. Sala virtual em 15 de março de 2022. Andréa Fátima do Nascimento, secretaria da Primeira Câmara.
Não havendo mais solicitações, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 70 de 2022. Institui o repovoamento anual de alevinos nos cursos de água no município de Agudo e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que institui o repovoamento anual de alevinos nos cursos de água no município de Agudo e da outras providências. Trata-se da proposição que visa, conforme justificativa realizada pelo vereador Tiago Iane, apresentar uma alternativa ao repovoamento de peixes e controle de espécies invasoras. Tal medida de repovoamento de peixes é de extrema importância. Haja necessidade constante de proteger a fauna, fundamentalmente sob o aspecto da expansão de peixes por meio de repovoamento dos rios. Para tanto, recursos pesqueiros podem ser manejados para o incremento da produção de espécies alvo da pesca comercial ou esportiva, como medida de compensação para o declínio na produção pesqueira provocado por sobrepesca ou alterações no ambiente e para a conservação de espécies e estoques ameaçados. Velcome 2000, Projeto Básico Ambiental, Usina HE São Manuel, Programa de Repovoamento da Icitofauna Ajussante, P3 2021. a presença de espécies invasoras em bacias hidrográficas, como a palometa ou piranha, existe em diversas partes do país. Conforme o vereador, há um exemplo no estado do Mato Grosso, onde recentemente a SEMA emitiu parecer técnico número 005/CFRP/SEMA 2021, de 2 de março de 2021, onde inclui que a proliferação de piranhas no lago se deu pela ausência de espécies predadoras como dourado, pintado, cachara e perapuntanga. Pondera ainda que para iniciar o repovoamento deve ser realizado por espécies nativas, com o tamanho juvenil e não alevinos que serviriam apenas de alimento para as piranhas, e em quantidades adequadas. Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa 2021. No caso do Rio Grande do Sul, a presença de piranhas vermelhas, conhecidas como palometas, preocupa comunidades que vivem no curso do Rio Jacuí, que atravessa o Rio Grande do Sul. Com a proximidade do verão, o comportamento do animal, acostumado a águas mais quentes e a reprodução rápida, gera um alerta para outras regiões do estado. Site G1, piranhas que surgem no Rio Jacuí podem estar em Porto Alegre, diz especialista, 11 de novembro de 2021. Portanto, conforme salientado pelo vereador, o repovoamento de peixes com espécies nativas dos cursos de água faz ser necessário e de forma urgente. Trata-se de uma ação dupla pedagógica de conscientização e de manejo da fauna aquática, procurando a preservação e ampliação de peixes no território do município de Agudo. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 71 de 2022 autoriza a contratação de motoristas para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar 2 motoristas de transporte escolar, de 44 horas semanais cada. Justificamos os contratos devido ao afastamento de 2 motoristas via judicial para apuração de possível fraude em concurso público. Os contratos seguirão a lista da banca do concurso público número 01 de 2020. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário e financeiro decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, Prefeito de Agudo. Requerimento número 36, de 1º de agosto de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 71 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 1º de agosto de 2022. Assina o vereador professor Tiago Yanner. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde temos a inscrição de todos os vereadores. Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, a população que nos acompanha aqui no plenarinho, e todos os munícipes agudenses, o orador da noite, o senhor Givago Littick, também os servidores da casa. Nesse meu primeiro espaço, eu sempre tenho assuntos propositivos e informativos, e não é diferente hoje. Tenho que falar de grandes eventos que aconteceram nos últimos dias no município de Agudo, todos eles com um leque de atividades e também de muito sucesso. Vou falar nesse meu primeiro espaço sobre o esporte. Então, a primeira Copa Agudo e Lu Friedrich, de futebol de campo, categorias de base, com toda certeza, quem acompanhou foi de total sucesso no município de Agudo. É notório, quem teve a possibilidade de assistir os jogos nas praças esportivas e também de conversar com dirigentes ou com pessoas ligadas às equipes visitantes que tiveram em nosso município. Depois de uma semana intensa de competições de futebol, a primeira edição da Copa Agudo e Lufridri chegou ao seu fim neste domingo, dia 31. O evento reuniu, em média, 1.500 pessoas, entre atletas, dirigentes, familiares, com times do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para as disputas de futebol nas categorias de base. A competição iniciou no dia 26, com o desfile dos times participantes. Os jogos iniciaram na última quarta-feira, dia 27, em 5 diferentes campos, praças esportivas: Atlético Clube Avenida, Esporte Clube Elite, Esporte Clube Porto Alves, Clube da Mangueirinha de Paraíso do Sul e Estádio Municipal de Dona Francisca. As últimas partidas aconteceram no sábado e domingo na categoria 2005-2006, onde o Santa Cruz consagrou seu campeão e o AF Vinícius Peixe Arre ficou com o vice-campeonato. Na categoria 2007, o Cruzeiro levantou a taça de primeiro lugar em partida contra o C18. Já na categoria 2008, o GBM Juiz foi o campeão e o Atlético Clube Avenida ficou em segundo lugar. Tanto na categoria 2009 quanto na categoria 2010, o campeão foi o Sport Clube São José, que também conquistou o vice-campeonato na 2010. Já na categoria 2009, quem ficou em segundo lugar foi o Sport Clube 14 de Julho. Os artilheiros da competição foram Pietro Campos, do São José, na categoria 2010, Nicolas Pietro, da GBM e Juiz, na categoria 2009, Alexandre Stecklin, do Avenida, na categoria 2008, Wesley Martins, do Cruzeiro, na categoria 2007, e Davi Saibro, do Santa Cruz, na categoria 2005-2006. Levaram os troféus de goleiros, de melhores goleiros atletas: Thomas Becker, do São José, na categoria 2010, Bernardo Toscani, do São José, na categoria 2009, Luiz Arthur, da GBM Juiz, na categoria 2008, Caio Correia, do Cruzeiro, na categoria 2007, e Renan Schmitz, do Santa Cruz, na categoria 2005-2006. A realização desta competição teve o apoio da Prefeitura Municipal de Agudo, através da Secretaria de Educação e Desporto, e, aqui com veemência, o patrocínio da Frig Distribuidora e do Superlis, e a organização do Planeta Bola Eventos Esportivos. Eu tive, nos dias de competição, tive junto com os vereadores da base, os demais vereadores, eu não me recordo, vereador, líder do PP, eu encontrei em algum momento. Não quero ser injusto, né, mas todos que tiveram presentes nas praças esportivas, já vou concluir, senhora presidente, todos que tiveram presentes nas praças esportivas puderam sim notar o sucesso dessa competição. Né, e a gente tem os depoimentos de pessoas ligadas aos clubes visitantes e que estão sim na espera que esse campeonato, que essa Copa, ela esteja no calendário e que eles possam no próximo ano estar em Agudo de novo. As referências foram as melhores possíveis. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Ianer.
Um cordial boa noite às pessoas que se encontram aqui na galeria. Eu gostaria de entender um assunto que os vereadores Everson, Pato Niemeyer e Dário Schiller, nós fizemos uma visita à Secretaria da Administração Pública. Em conversa com a secretária, ela nos colocou que está em análise já uma reforma administrativa, e dialogando com ela, surgiu uma sugestão dos vereadores da base e que daqui a uns dias podemos propor aqui, debater na Câmara, de que os cargos em comissão, os vulgos CCs, seja uma prioridade e um pré-requisito. E aí eu tenho que dizer que não deve ser visto como uma qualidade, mas isso é obrigação para a pessoa ser CC, ser cargo em comissão, que ela seja ficha limpa, que ela não tenha o rabo preso. Então isso é fundamental nessa reforma administrativa, que um cargo em comissão seja ficha limpa. Então, os vereadores aqui, vou colocar em conjunto, os colegas Dário e Pato, que a gente entrou num consenso e está propondo dessa forma, que gostaria de ver isso. É uma moralização do serviço público, que é muito importante e necessária. Hoje nós temos aqui diversos funcionários públicos, e eu também sou funcionário público, e nós prezamos muito pela qualidade e eficiência do serviço público. Porque muitas vezes é o nosso nome que está lá na rua, é o nosso nome que está lá na ponta do serviço. E nós precisamos estar cercados de pessoas idôneas, e íntegras e comprometidas com o serviço público. Então, uma proposta aí que nós colocamos e esperamos que, ao descer para o Legislativo, que possamos da melhor forma analisar e aprovar. Como eu digo, ser ficha limpa não dá para nem dizer que é uma qualidade, né? Isso é uma obrigação do cidadão, do ser humano. Seria isso para o momento, senhora presidenta.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores e a quem nos assiste no plenário, a todos os munícipes que nos escutam via internet. Cumprimentar o orador da tribuna livre, Givago Littick, e também a secretária de Educação, Emanuele Unfer. Quero parabenizar a organização da Volksfest, tanto que a secretária da Indústria e Comércio, Júlia, e principalmente a CISA pela parte da organização, na pessoa do presidente Ayrton Willem e sua equipe. Temos, como sempre, feito uma grande feira regional, com a tendência de crescer ainda mais nos próximos anos. Participei de vários eventos durante a feira, mas me chamou a atenção a não participação do ativo grupo de danças Freundschaft. Nenhum evento, sendo que nossas raízes germânicas e da imigração do município e também município de várias etnias, né, como somos, sendo que por esta causa foi aprovado um projeto que lhes autorizou recurso tanto para a regente do coral quanto também para o professor do grupo Freundschaft. Sendo um grupo, para quem tem conhecimento, iniciado pela dona Hildegard Droz, em memória, e a Angélica Miller, que deu continuidade até os anos anteriores. Com vários ensaios, apresentações em vários municípios, sempre teve apoio do Poder Executivo de Agudo. Gostaria de saber o que está acontecendo e poderiam reativar esse grupo, né, com o professor, com também o coral com o regente, que já deve estar, que eu já vi se apresentando, acredito que já está contratado. E um pouco mais, talvez, de cultura na festa do Moranguinho, fica a sugestão, seria aí para o momento, de uma grandeza, de uma grande festa que vai ser a do Morango, com certeza. Importante também para os produtores locais de vários produtos produzidos aqui no município de Agudo, né, onde é essencialmente agrícola, hoje vem da diversificação e com incentivo do poder público de Agudo. Normalmente seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos encontram no plenarinho, aos servidores públicos, a secretária de Educação, a Emanuel Jonfer, ao orador da tribuna, Givago Littke. Então, eu já vou começando, vereador Auro, pelo desfile, já que o senhor fez um comentário ali. E eu preciso fazer um comentário a respeito do nosso secretário desfilando numa patrola e gritando para o povo que foi ele que trouxe para o município. Ele só se esqueceu de falar que isso foi uma verba da bancada dos deputados gaúchos que conseguiram isso para o município. Né? Eu tenho alguns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Um melhoramento da estrada da Santa Luzia até o Paulo Reban, que se encontra cruel essa estrada. Tem um cidadão que se encontra com nós também ali, me falou que a Avenida Tiradentes, estou esperando a Bobcat ali próximo ao depósito da cooperativa, já faz tempo também. Também eu quero fazer um comentário sobre a capela velatória ali no Rincão do Espraiado. Fui até lá esse dia dar uma olhadinha lá. Está chovendo bastante dentro. Então espero que tome algumas melhorias aí para antes de levar um ente querido lá para velar, porque quando vê tão com a pessoa lá dentro, vai chover, ainda vai molhar, né? Ficar ruim. Também estive hoje mesmo próximo ao hospital, ali, para ser exato, na frente da doutora Lígia. Foi arrancado algumas árvores ali, estragou bastante o calçamento. Espero que dê uma atenção ali, porque até fica feio isso próximo ao hospital naquela situação, né? Recebi uma informação há pouco também sobre a Júlio Noyers. Estão fazendo calçamento lá. O cidadão me falou que até que está com o veículo na rua, porque trancaram o acesso dele com pedras lá que não pôde colocar o seu veículo na garagem. Então espero que amanhã alguém dê uma olhada lá e de repente libere o acesso dele. Seria isso aí por enquanto, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, Isabela, os demais colegas vereadores, ao orador Givago, aos servidores da Prefeitura Municipal, a secretária Emanuele, os demais que nos estão acompanhando aqui no plenarinho. Também preciso falar um pouco mais ainda sobre nossa grandiosa Volksfest, essa 32ª Volksfest Expo Volks. Temos que agradecer bastante a secretária Júlia, também aos demais secretários, também, que todos os secretários também fizeram a parte deles. As soberanas que não mediram esforços para abrilhantar a festa. Soberanos também da melhor idade, que está presente, os mascotes Franz e Herta. A Cisa, que estava organizando Expo Volks, pavilhão da Colônia, que foi muito elogiado pelos expositores, que pela primeira vez tinha o espaço deles, um espaço gratuito, bem localizado, bem na entrada da festa. Foi um local bem escolhido, um local bem próprio aos expositores do nosso município. Aos seguranças, a Brigada Militar, que também esteve presente e guardando e cuidando a festa. Prefeito Kitlo e ao Pedrinho, pela receptividade dos visitantes. E o grandioso público presente também nesses 4 dias de feira, os últimos 4 dias. O fator clima contribuiu muito também nesses 4 dias, que foi um tempo muito bom. E também logo após, terça-feira, também vieram os atletas, como o Pato já mencionou, dezenas de atletas de vários municípios aqui para Agudo, a primeira Copa de Agudo, Ilo Friedrich, que os jogos começaram na quarta-feira pela manhã, em vários campos aqui no município e até em Paraíso e Dona Chica. E domingo foi o térmico com as finais e logo após eles foram embora. É um agradecimento especial pela organização da Secretaria de Educação e Desportos também e os demais que fizeram esse belo campeonato aqui em Agudo. Seria isso no meu primeiro momento.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cumprimento a senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa presentes aqui no plenarinho, aos ouvintes, fica prejudicado porque agora não temos a área de transmissão, mas fica disponível quem quiser acessar, né? Eu tenho pedido de patrulhamento, estrada que, do Novo São Paulo, que dá acesso à propriedade de senhor Merquites Ferreira dos Passos, que está em péssimo estado, está intrafegável. E também solicitar o cascalhamento da subida do Cerro dos Prónos, da ponte que tem, e até a Escola Princesa Isabel está muito prejudicado também. Tem também no Cerro Seco, um local que tem a necessidade de fazer um reparo, tem um lugar que afundou bastante, então os veículos pequenos têm dificuldade de transitar por ali. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pantel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabela Maisão. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Especial cumprimento à secretária Emanuele Unfer, também os servidores municipais que estão junto na galeria, ao Frei Newton e o orador da tribuna, Givago Litt. Gostaria de, nesse primeiro espaço, questionar e colocar algumas perguntas ao governo. Um dos assuntos meu que nos últimos dias recebi muitos questionamentos e anotei, e na última segunda não tivemos sessão, e gostaria de levar ao conhecimento do poder público, uma vez que gostaríamos de ter uma resposta, não somente eu como vereador, mas a comunidade. Um dos assuntos que o vereador Bode já mencionou, a capela velatória do cemitério municipal. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, e aproveitando o vereador Pato, que trabalha na área de construção civil, que me diga quem sugeriu aquele tamanho de construção para a casa, para a capela velatória. Da onde saiu essa ideia? É a primeira grande obra desse governo. A primeira grande obra de, acredito eu, que tenha 6x8 o tamanho. Isso significa que é uma capela velatória. Não sei a medida exata, mas acredito que seja 6x8. Estive lá porque foi questionado, fui acompanhar os questionamentos. O que o vereador Bode falou, que está chovendo dentro, é real. Quem construiu, se o governo aceitou essa obra da forma que foi feito, esses questionamentos que a comunidade nos faz. E gostaria que o vereador, se não tivesse a resposta hoje, trouxesse para nós e para a comunidade que nos escuta ou que está acompanhando aqui na sessão. Se o senhor concorda como pessoa que lida com construção civil, se aquela obra está bem feita e se está no tamanho ideal para fazer velórios, gostaria que o senhor respondesse. Não precisa ser hoje, mas que tenha alguma resposta do governo. Também outros questionamentos, aproveitando que a secretária de Educação está aqui, nós aprovamos, no dia 17 de agosto de 2021, uniformes para os alunos da área escolar. E até hoje, onde estão os uniformes? É um ano. o período escolar já se passa da metade. O que está acontecendo? Programas sendo criados, mas executados nada. Esses são os questionamentos que chegam para nós, vereadores. E nós queremos fazer para o governo, aqui em sessão, para responder para a nossa comunidade, não é para responder para o vereador, para a comunidade. Outros questionamentos. Vivemos o ano passado de sessão, esse ano, pedindo faixas de segurança, e aqui vem, vereadora, presidente, todos. Foi pintada alguma faixa de segurança? Aqui se diz só que vai ser terceirizado o serviço. Recuperação de calçamento, aqueles buracos que dá seguidamente, ia ser terceirizado uma equipe para recuperação. Eu não estou vendo nada. Já se passou um ano e sete meses e nada. Será que é só criar o programa e não desenvolver, não executar? Não adianta passar aqui pela Câmara se não tem execução dos programas que são criados. É só esse questionamento. Eu tenho mais questões aqui de algo que me trouxeram para mim, mas o meu tempo acabou. Mas é questionamentos que julgo importante e a comunidade está pedindo resposta. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quirino.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, colegas servidores municipais, saudar a secretária da Educação, a Emanuele, Frei Milton, o orador da tribuna, da Tribuna Livre, o Givago, e demais pessoas presentes no plenarinho. Eu tenho alguns pedidos para a Secretaria de Obras na questão de melhoramento de estrada e roçada. Eu estive na região da Linha das Pedras e realmente aquela estrada ali precisa de alguns lugares de patrulhada, um patrulhamento e alguns pontos, algumas cargas de materiais. No mesmo sentido, como foi colocado pelo vereador Gerson, na questão do Cerro Seco, da escola Princesa Isabel para cima, necessita urgentemente de uma roçada. E precisa também, em alguns lugares, recuperação com cascalho. Também insistir num pedido que já vem sendo feito, é a questão da recuperação de calçamento em frente à escola Dom Pedro. Ali existem vários buracos e onde tem um grande fluxo de carros e precisa fazer algumas recuperações em algum lugar, em alguns lugares ali também. Estive também no Cerro da Vilma, onde teve um grande encontro da Jura, com várias modalidades esportivas. Seria isso, senhora presidente, nesse momento.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do senhor Givago Littke, assunto Inovações na Administração Pública Municipal de Agudo.
Primeiramente, eu quero dar uma boa noite a todos que nos acompanham, a todas as autoridades aqui presentes, a todos os munícipes, todos os servidores. Eu É um prazer poder estar aqui de novo falando. Mas, infelizmente, eu vim aqui para fazer algumas reflexões. Tá? Eu vim tratar primeiramente de um assunto que está me incomodando muito, muito, que é a questão do Volksgarten, que querem fazer aqui no campo, na frente daqui da prefeitura. Eu já ponderei várias vezes, eu já coloquei várias vezes minha posição sobre isso. O governo municipal quer despejar ali, era orçado em 2021, quando saiu o projeto no Facebook, dia 6 de novembro de 2021, em 1,5 milhão. Hoje deve estar beirando muito mais que isso, né? Tudo sobe. O que o governo está fazendo? Para não aparecer esse 1,5 milhão, a gente está fracionando. Vamos licitar as casinhas, vamos licitar outras coisas, para não, o povo não ter a condição de somar. Mas eu estou dizendo aqui, é 1,5 milhão. Mas a questão não é só o valor. Tá? A questão é o que me rege, tanto como pessoa, como pai, como marido, como filho, é questão de princípios, questão de prioridades. Nós temos 4 praças aqui no centro da cidade. Nós vamos fazer uma 5ª praça aqui? O que me traz aqui hoje é a questão que está sendo colocado para os produtores rurais como se eu fosse contra o Volksgarten. Eu peço ao governo que tenha decência de assumir uma responsabilidade uma vez. Se tem alguém que é por agudo, eu me criei ouvindo meu pai dizendo: meu filho, nós temos que gastar o nosso dinheiro em agudo. Tudo que eu tenho, eu devo à comunidade agudense. Meu pai nasceu, foi criado aqui e se negou. Meu pai se negou a sair de agudo. E eu fiz o mesmo. Que o governo tenha decência de assumir a responsabilidade. Se tem alguém que é a favor do produtor rural aqui em agudo, tá? Que compra tudo da cidade, sou eu. Eu sei que muitos concordam comigo e muitos pensam da mesma maneira. Eu conversei com os produtores lá na praça, coisa que gente do governo não fez. Vai lá e conversem com eles. Os produtores não querem sair da avenida. Eu vou lembrar, tem pessoas que têm a memória curta. A feira do produtor era aqui onde é, hoje acho que é vigilância, alguma coisa assim. Saiu dali e foi para a avenida. Depois foi tentado ao lado do ginásio. Também não funcionou, voltou para a avenida. Cadê o estudo comprovando por parte do governo que agora vai dar certo aqui botar a feira do produtor aqui? Me provem que eu estou errado. E assumo a responsabilidade. Sabe o que falaram para os produtores? Sabe por que eu estou indignado? Que simplesmente disseram que foi decisão do conselhão. Que o conselhão determinou que os produtores devem vir para cá. Eu faço parte do conselhão. E foi pautado algumas modificações, inclusive, das casinhas serem colocadas junto a General Flores, e não aqui no fundo do Volksgarten. Isso aí, para mim, não é valorizar o produtor. Tu pegar o produtor, tu tirar da avenida principal e botar no fundo do Volksgarten, isso para mim não é valorizar o produtor. Tá? Valorizar o produtor seria o mínimo deixar lá na área de maior circulação, onde aquele comércio realmente funciona, onde está comprovado. É na avenida. O que os produtores me falaram? O que eles gostariam? Que se faça um telhado, uma estrutura que proteja da chuva, que proteja o comércio. Simples assim. Tá? Outro assunto que eu vim aqui tratar é a questão finanças. O meu pai sempre me disse: quando tu for falar sobre alguma coisa, tu estuda antes. Eu tenho acompanhado aqui, os vereadores são testemunhas, eu venho em todas as sessões. Todas. Tá? Eu tenho acompanhado aqui projetos e aprovações de orçamentos à reviria. Até hoje, acho que nenhum projeto foi negado. Tá? Qual é a inovação que eu vejo nesse governo? Que é pedido orçamento, é pedido financiamento, é pedido dinheiro, sem o projeto. Sem o projeto. Aí nós nos deparamos com o vice-prefeito falando em um discurso, lá uma entrevista, lá no Evangélico, a promotora está do nosso lado. Eu duvido que a senhora promotora seja conivente com isso. Eu confio no Ministério Público. Tá? Vamos à questão do orçamento. A Euclides Clima estava orçada, não iria custar 2 milhões. Eu não sei o valor exato, talvez alguns vereadores lembrem, mas não ia custar 2 milhões. Pasmem, o orçamento está em 4 milhões e 800. Isso sem a elaboração de algumas galerias e alguns requisitos de drenagem que são indispensáveis. Então, vamos considerar 2 milhões? Nós estamos falando em 4 milhões e 800. Não tem como eu não mencionar o pavimento agudo, que veio para cá com um orçamento de 14 milhões. Onde é que nós vamos parar? Multipliquem! Façam vocês as contas, é fácil. Seguindo a mesma proporção, nós vamos passar de 30 milhões. E aí? Aí vamos torcer. Vamos torcer para a gente não ter um desastre, para a gente não ter uma nova pandemia, para não ter um problema de reconstruir uma escola, um posto de saúde, né? Não tem como não ficar indignado. De que adianta vir pedir redução de salário, fim 13º, despejando dinheiro assim? Isso é o de menos. É o de menos. O valor de um 13º de uma Câmara é insignificante perto de um orçamento que está sendo pedido sem planejamento. Eu vou fazer uma previsão de futuro aqui. Tá? Para os CCs, como o senhor falou, para os CCs e quem faz hora extra, se preparem, porque vão ter que estrangular, vão ter que cortar hora extra, vão ter que cortar CC. Tá? Foi mencionada a questão do gasto com hora extra, com folha salarial. 7 milhões do último ano do MDB, do Valério, para o primeiro ano do Kittel, 7 milhões a mais, exclusivamente com folha. Cadê essa eficiência desses 7 milhões? Pelo amor de Deus, era para Dugo. A Guta deslanchando. Cadê? Eu não estou dizendo que não tem coisa boa, mas para 7 milhões a mais? Cadê? Aí o vereador Pato falou, segue uma proporção de 40 e tantos por cento, né? 46, 48. Concordo. Mas eu tenho que perguntar. Então não adianta a gente trazer investimento para Gudo, trazer arrecadação, se o governo vai gastar com o pessoal? É esse o raciocínio. Se eu arrecado tanto, agora estou arrecadando mais, então estou gastando mais com o pessoal. Infelizmente. Tá? Eu me torno chato e repetitivo, mas acontece que são os mesmos erros. Tá? São os mesmos erros. E eu vou resumir para vocês aqui. O governo, tá? Ninguém pode falar nada do governo. Tá? É essa a questão. Ninguém pode questionar nada do governo. Eles estão tudo certo. Não pedem opinião de ninguém. Eu vou desafiar o governo a fazer uma audiência pública a respeito do Volksgarden e as casinhas do produtor. Eu estou aqui publicamente desafiando o governo a fazer isso. Tenha peito, tenha coragem de fazer isso, assim como eu estou tendo a coragem de vir aqui. Eu estou expondo a minha vida aqui, a minha carreira. Tá? Porque pode a gente gostar ou não gostar. Eu não preciso estar aqui. Tá? Eu desafio o governo a fazer isso. Faça uma audiência pública quanto a esse gasto. Só esse gasto aqui do Volksgarden. Vamos ver. Vamos ver o que o povo quer. Porque eu ouço todo mundo falar bem do campo. Todo mundo dizendo que isso aqui é a coisa mais linda, que é bem aproveitado. Ali a gente tem liberdade para usar como quiser. Tá? O programa do prefeito, quem se lembra da campanha, era um programa para 30 anos. 30 anos. Tá? Só para concluir, eu juro que eu pensei duas, três vezes antes de falar isso aqui que eu vou falar. Era um programa para 30 anos. Então, senhor prefeito, eu desafio o senhor a ficar morando aqui em Agudo nesses seus 30 anos do seu programa. Muito obrigado.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos inscritos o vereador Bode, o vereador Auro Quirinos. Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores,
pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, esse vereador encaminhou um anteprojeto de lei a respeito de um vale alimentação. Se alguém quiser, está disponível no site da Câmara Municipal de Vereadores. Isso, pelo que eu sei, foi uma promessa de campanha. E precisamos valorizar esse povo que trabalha. Esse vale alimentação foi implantado em diversos municípios do estado, em uma forma de valorização ao incentivo aos servidores municipais. E aqui já foi objeto de solicitação deles ao prefeito. Isso é um investimento também no comércio local. Porque toda certeza, esse vale vai ser gasto nos estabelecimentos do nosso município. Então, eu espero que o nosso prefeito se sensibilize com essas pessoas que trabalham diariamente ali, servidores públicos, e que, de repente, quanto antes melhor, que pague esse vale alimentação para essa turma. E também eu quero fazer um comentário a respeito de um pedido de informação que esse vereador fez a respeito dos gastos na manutenção de implementos agrícolas. Fiz um pedido, eu queria saber qual o implemento, o trator, aonde foi gasto, porque 200 e poucos mil reais, pelo que veio para nós ali em reforma, aí o prefeito aí me enviou o pedido de informação que está aqui, ó. Isso aqui eu queria saber o gasto em implementos, não em manga e caixa d'água. Isso aqui o vereador não queria saber. Então, ó, eu vou deixar bem claro, eu vou refazer o pedido de novo e quero saber somente os gastos em implementos agrícolas, que foi citado um valor alto ali, e o vereador aí achou um absurdo. Então, amanhã, semana que vem, já vou refazer de novo e espero que na próxima vez, quando venha, que ele venha certo. Porque uma papelama dessa aí, isso aí não me servia. Eu queria saber a outra coisa e veio tudo errado aí. Seria isso aí, colega presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste na galeria. E colega vereador Bode, falar sobre a apresentação do secretário, você já pediu para ele subir em um poste, né? Na patrulha já subiu. Tá? Eu acho que o trabalho é mais importante que querer aparecer mais do que qualquer um pela cidade afora. E apoio também o teu anteprojeto, que foi uma promessa de campanha do governo, né, principalmente hoje do prefeito Kittel. E se for uma promessa, deve ser cumprida. Parabenizar pela explanação que o Givago fez na tribuna livre e dizer a ele que eu apoio a audiência pública, se for o caso de efetivar. Seria isso, senhora presidente.
Os próximos oradores serão vereador professor Tiago Yamer e vereador Pato Niemeyer. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum para a ordem do dia.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos requerimento 36 de 2022, de autoria do vereador professor Tiago Yanner. Abro espaço para discussão. Coloco o requerimento 36 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento 36/2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos o projeto de lei 70/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o repovoamento anual de alevinos nos cursos de água no município de Agudo e dá outras providências. Projeto de Lei 71/2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de motoristas para suprir necessidade por excepcional interesse público. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscrição, passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Tá.
Passamos...
Vereador Pato.
Vereador Itamar.
Vereador Moisés.
Thiago.
Passamos de imediato a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente aos que estão nos assistindo aqui no plenário, que estão aqui ouvindo a nossa sessão. Só queria também comentar sobre já as demandas que estão chegando, os colegas vereadores, Itamar, Gerson, todos, sobre recuperação de estradas. É, visivelmente está acontecendo... muitos pontos isolados também com essas chuvaradas, com esses buracos, esses estão afundando estradas. E na última semana eu tirei bastante tempo, bastante horas, até com o secretário Maurício, fizemos umas quantas saídas, eu peguei ele no meu próprio carro para mostrar umas estradas, umas carências, onde é que precisava um material, onde é que precisava mais um olho para fazer isso. Daí estou até os operadores aqui na minha frente, que eu fui acompanhar, fui almoçar junto com eles lá na cascalheira e vendo que eles estão trabalhando. Estão trabalhando sim, estão levando, estão fazendo brita, estão levando, estão cascalhando, estão fazendo baita, um grande serviço ali perto do vereador, colega Bode, colocação de uns quantos tubos, alargamento, limpeza da estrada. O dia a dia deles também, eles estão fazendo o possível, eu vendo que eles estão trabalhando sim. E tem uns pontos, vários pontos, como foi citado pelo Foguinho também, lá na linha das pedras. Eu, inclusive, também fui para a Serra da Vila Monte, vi, acompanhei, olhei estradas. E acontece, e eu acredito que, se o tempo permitir, nos próximos dias, eles vão continuar fazendo esses cascalhamento também. Foi lá na linha dos Pomeranos com o rolo, cascalhamento. Tem lugares que já estão fazendo pela terceira, quarta vez e o mesmo lugar sempre volta a dar problemas. Mas, volto a repetir, o pessoal está trabalhando, estão fazendo e daqui a uns dias, umas semanas, vai se normalizar as demais estradas também pelo nosso interior.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a presidente, os demais vereadores e as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Sobre o pedido de informações citado pelo vereador líder do PP, né, ele contempla sim a recuperação de implementos e também das máquinas da agricultura, né? Então, mas o senhor tem toda a liberdade, vereador, é uma ferramenta a informação. Eu penso que acompanhando os trabalhos, acompanhando os trâmites no dia a dia, é notório e é explicável tudo o que o governo faz. Mas é uma ferramenta e o senhor não deixa de ter esta oportunidade de refazer o mesmo pedido de informação. Também, quanto à correspondência que o senhor pediu para ler, eu notei que ela tem no seu teor, no texto, o claro entendimento, a correspondência 194, o claro entendimento de arquivamento, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro à nossa população agudense. O outro tema que foi aqui debatido, e os vereadores, tanto o líder do PP como o líder do MDB, sobre a capela velatória, eu tenho uma opinião, vereador, líder do MDB, né, sobre... Fui questionado aqui pelo... O vereador não... Fui questionado aqui sobre as dimensões ou sobre a obra em si, né? Eu vejo pelo lado positivo da obra. Eu vejo que foi elaborado um projeto nas dimensões mínimas de necessidade, vereador. Falando sobre a capela, né? Eu vejo que foi elaborado um projeto nas dimensões mínimas de necessidade. Uma vez que os velórios antes eles eram feitos nas residências, na sala da casa ou em algum local disponível. Né? Eu acredito que nós não precisamos ter uma dimensão superdimensionada. Nós precisamos ter sim um local apto. Quanto ao questionamento do vereador líder do PP e também do MDB em questão de vazamento, eu acompanho a obra também. Eu sou um vereador atuante como os senhores. Eu vejo as coisas. Eu faço o contraponto nas secretarias e com os secretários. Eu apontei algumas situações que precisam sim melhorar. E o secretário é ciente disto, né? E vai ser feito. Ela é uma obra que está em fase de acabamento e vai ser entregue para a população nos próximos dias. Isso é fato, né? Então, é o meu parecer, quando eu faço construção de uma casa, falando do meu trabalho profissional, o vereador líder do MDB, eu não questiono o tamanho, as necessidades mínimas são do contratante. E eu vejo que as dimensões mínimas, elas são aceitáveis. Poderia ser maior? Poderia, mas como eu sei... que sempre os velórios foram feitos em situações e antes não existia a capela, então agora é o que a gente tem e é o que vai ser entregue para a população de forma que possa ser feito com total dignidade sempre os velórios das pessoas que ali necessitam desse espaço. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas na galeria. Aproveitando as colocações do vereador Bode, junto à tribuna, aproveitando que os funcionários estão junto conosco na galeria, vou falar da minha opinião como vereador e como por ter um período maior. Acredito que seria esse vale alimentação seria o mais justo a todas as pessoas que estão junto ao poder público, um vale alimentação que dá um valor X de igual para igual, o aumento que dá durante o ano ou no início do ano, ele contempla bem mais aquele que ganha bastante e o pequeno contempla menos. E o distanciamento que está acontecendo entre o pequeno e o grande está cada vez aumentando mais. Então, vale alimentação no valor X de igual para igual, vem bem ao nosso funcionalismo público. Então, contam comigo, eu sou a favor de disponibilizar esse vale alimentação, porque eu sei que nos últimos anos o distanciamento está cada vez maior e precisamos auxiliar um pouco quem ganha menos, que quem trabalha na parte braçal e na parte com as dificuldades. E contam comigo, vereador Bode, acho que foi esse anteprojeto foi muito bem elaborado e enviado ao poder público e tenho certeza de que o poder público vai auxiliar a esse pessoal que faz o serviço e toca a prefeitura. Eu sempre digo que quem toca o trabalho da prefeitura é o pessoal que está aqui e os demais que não puderam vir, mas eu tenho certeza que faz o serviço braçal E isso é difícil de hoje em dia, de nós termos pessoas que enfrentam o calor lá fora, sem ar-condicionado, e buscam fazer o melhor para o nosso município. Eu tenho certeza que tem muita gente que faz isso que está aqui. E eu sempre defendi as pessoas que trabalham. Eu critico quando a administração não faz o trabalho que de planejamento. Falta é planejamento da administração, não o trabalho do funcionário. É o planejamento. Já vou relatar outra situação. Aqui tem vários motoristas. Entrega de calcário. O primeiro ano funcionou excelente. Eu mencionei aqui que nós deveríamos terceirizar um dos serviços. Porque não tem como botar caçamba cascalhar e entregar calcário. Não se vence fazer todo o trabalho. Eu coloquei aqui. Eu tenho vários questionamentos de produtores do interior que não receberam ainda o calcário. Eu não culpo os motoristas que não entregaram. O planejamento de entrega. Porque nós estamos num período que deveria estar tudo entregue. Porque começa a entrar plantação nas lavouras. E o produtor precisa espalhar esse calcário. Então é esse o questionamento que eu levo ao poder público e questionei aqui em sessão. Não pela entrega, mas sim porque tem os dois serviços. É cascalhamento das estradas que estavam esperando cascalho e a entrega de calcário. E temos um número X de funcionários e um número X de caçambas de caminhões para entregar. Não se vence fazer os dois trabalhos. Ou, fora de hora, final de semana, é a maneira que tem para fazer o trabalho de entrega desse material. Mas esses questionamentos e ao vereador Pato, que deu umas explicações, não é para mim, vereador, mas a comunidade está questionando o tamanho. Eu não sei se teve uma avaliação por parte do governo, com pessoas que entendem desse ramo, ou o governo pegou uma pessoa lá, vamos fazer desse tamanho. Esse é o certo. Sei. Questão da obra bem construída, se está, parabéns. Porque nós sempre fomos criticados no governo anterior, que tinha obras que não estava bem feito. Uma obra que foi construída nova está sendo reformada. Que obra é essa? Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, demais pessoas presentes no plenarinho, quanto à indicação do colega vereador Bode a respeito do Vale Alimentação para o nosso funcionalismo público. Este vereador também tem todo o apoio desse vereador. E dizer que todas as secretarias são importantes para o município. Mas a Secretaria de Obras é uma secretaria que trabalha, na verdade, para todas as secretarias. Então, valorizar o nosso funcionário é muito importante. E dizer que tenho um grande orgulho de trabalhei uma vida inteira na Secretaria de Obras. Também eu quero fazer um pedido na Secretaria de Obras também, quanto as máquinas estão para o lado da linha dos Pomeranos, quanto a um acascalhamento próximo ali ao morador do seu Ivo Unfer, ali na linha Araçá. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Quanto ao anteprojeto de lei do vereador Laírton, eu pedi uma cópia agora. Logicamente, eu também sou funcionário público. É óbvio que eu vou defender sempre uma valorização salarial do servidor público. Pode ter certeza disso, né? Estava lendo aqui na justificativa do seu anteprojeto que a medida já é de conhecimento do Poder Executivo, sim. Todo mundo sabe do estudo do Vale Feira, da possibilidade de implementação. Inclusive, se não me engano, não sei se os servidores sabem, na semana passada o sindicato se reuniu com o governo. E, particularmente, vocês sabem disso, servidor? Todo servidor sabe. Está aqui o vereador Moisés, foi servidor, já é aposentado, né? A vereadora, a presidenta, também é servidora pública. Nós precisamos lutar muito por um salário maior. Porque esse a gente incorpora no final lá da aposentadoria. E o vale alimentação a gente não leva. O valor aqui, eu não vi o impacto financeiro total, teria que calcular. Mas a sugestão é R$20,50 o dia trabalhado, né? Eu acho que ultrapassa os 2 milhões ao ano o impacto financeiro, mas isso a gente precisa tratar como investimento e não é gasto público. Eu tenho que, por favor, o orador da tribuna, o gastar com o pessoal, né, isso é um investimento no serviço público e no bem atendimento público, né? Sou favorável, sim, à melhora salarial do trabalhador. Seja, temos que ver qual é a ponta, se é pelo vale alimentação ou por um salário mensal, que aí você carrega para o fim da aposentadoria. Eu, numa das minhas matrículas, eu tenho R$18 de vale alimentação por mês. Eu não faço questão nenhuma dessa melhora, porque isso eu sei que eu não vou levar para o fim do mês. Eu preciso de uma base salarial mais alta. E, de fato, essa diferença entre quem recebe menos e quem recebe mais, ela está aumentando muito. Poderia ter sido já proposto, né, há muitos anos atrás, porque sim, Agudo é o único município na região que não paga vale alimentação. Isso é verdade. Sempre, desde sempre. Desde sempre, né? Então já poderiam estar recebendo há décadas um vale alimentação. Isso é verdade. Sobre os uniformes, eu sugiro ao vereador Itamar dirigir-se à Secretaria de Educação e conversar com a Secretaria e também no setor de licitações, né? A última vez que eu fui atrás desse assunto, estava na sexta empresa. Na sexta empresa de fornecimento de material. A primeira não conseguiu cumprir com o material a ser entregue, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, estava na sexta empresa. Hoje eu não sei se já está na sétima ou mais adiante. Mas sempre vai lá, tem prazo. É o que eu falo sempre, é a burocracia, né, que atrapalha muito a administração pública. A empresa tem 30 dias para dizer se vai querer ou não vai. Depois pega um recurso de mais 30 dias, não sei o quê, e vai empurrando. Estava na sexta empresa. Então, é prejudicial, é óbvio. Sabe quem está perdendo? As nossas crianças. É óbvio, né? Nossas crianças que estão sem o uniforme, que nós aprovamos aqui na Câmara, sim, né? Mas é a tal da burocracia, é impressionante, que emperra o trabalho do funcionalismo, da administração, também da iniciativa privada, também, muitas vezes pelo setor público também, que é um atrapalhador.
Passo a palavra ao vereador.
Um outro assunto aqui, se é a questão de tamanho dos prédios públicos, né, espaços públicos, como citado hoje aqui, eu lamento profundamente, e já venho batendo isso desde a campanha, ou até antes, quando eu nem sonhava ser vereador, sobre a obra da Câmara, né? Uma obra faraônica, ali daria para fazer diversos velórios, né, ao mesmo tempo, né? Aquilo ali sim que é uma grande obra E aí não falta espaço, né? Talvez esse ano vão se mudar para lá. O que eu defendo muito, a conclusão dessa obra, foi contra quando se iniciou a construção. Mas isso lá, naquela época, eu não era nada. Era simples, mero cidadão. Em 2007, né, se aprovou. E aqui tem muitos vereadores das antigas aí, participaram ainda mais desse processo de implementação e construção desse processo. Eu lamento lá atrás, né? Então, uma pena, né? Tomara que nos mudamos para trabalhar lá o quanto antes, concluir isso aí de uma vez, porque cada dia que passa está se depreciando e a mesa diretora nesse ano está muito fervorosa, está tocando essa obra para ser finalizada o quanto antes. Mas o dia que eu botar os pés lá, eu vou ter, eu não sei se é vergonha, mas é, talvez seja, de ocupar aquela obra faraônica lá. Enquanto isso, tem muitos outros espaços públicos que mereciam uma área um pouco maior, melhor cuidada.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.